Olá, eu sou a Juliana Calzin, editora de Época Negócios.
E eu sou a Andrea Janer, fundadora e CEO da Oxygen.
Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao primeiríssimo episódio da série especial do NEG News sobre o SXSW de 2023. Durante 4 encontros, eu, a Andrea e convidados especiais vamos trazer os temas mais quentes que marcaram essa última edição do South by Southwest.
Essa edição do festival teve uma dualidade muito interessante. Se por um lado tivemos o assunto inteligência artificial atravessando boa parte dos conteúdos, por outro, a gente viu discussões profundas e até filosóficas sobre o papel dos seres humanos nessa nova ordem mundial que parece estar começando agora, com a onipresença da inteligência artificial generativa.
E esse é justamente o foco do nosso episódio de estreia dessa parceria da Época Negócios com a Oxygen, plataforma de conteúdo sobre inovação para pessoas e marcas e que todos os anos, né, Andrea, percorre festivais de inovação no mundo em busca de inspiração e repertório. Então vai ser muito bom para a gente poder fazer esse download do que foi o SXSW. Nesse primeiro encontro, nós falamos justamente sobre um ponto dessa dualidade, que é o futuro da humanidade em meio ao avanço acelerado da tecnologia.
Sim, e também um novo tipo de capitalismo que a gente começa a ver nascer, a importância da empatia no mundo polarizado e a eterna busca por mais diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. Para conversar conosco sobre esses pontos, convidamos a Carolina Aranha, fundadora da consultoria Impactix, especializada em fomentar o ecossistema de impacto socioambiental no Brasil. A Impactix vem atuando em projetos como estruturação de fundos de investimento de impacto e desenvolvimento de projetos de impacto socioambiental e ESG para grandes empresas, fundações e institutos. E também convidamos a Ana Sarkovas, cofundadora da Ecoa Capital, que faz parte do Conselho Deliberativo do Sistema B no Brasil, e da Nude, empresa de bebidas vegetais, com o propósito de criar uma economia mais resiliente, compartilhada e inclusiva, dedica-se ao fortalecimento de negócios que respondem aos principais desafios da nossa época.
Ana e Carol, muito obrigada por aceitarem nosso convite para participar aqui do primeiríssimo episódio dessa série especial do NEG News com a Oxygen para falar sobre SXSW. Bem-vindas.
Obrigada, é um prazer estar aqui.
Muito obrigada, Juliana e Andrea.
Andrea, passo a bola para você já, então.
Maravilha. Queria começar fazendo uma pergunta para a Ana, que me chamou muita atenção a palestra do Douglas Rushkoff, que a gente assistiu no SXSW. Ana, a gente nunca teve tantos bilionários no mundo e, por outro lado, nunca tivemos tanta desigualdade. E o Douglas, que foi um dos speakers mais aguardados do festival, fez em sua fala uma crítica à mentalidade dos bilionários que vivem completamente desconectados da realidade do mundo. Ao mesmo tempo, a gente está vendo o surgimento de investidores de impacto e filantropos cada vez mais jovens. Você acha que está surgindo uma nova geração de bilionários mais conscientes?
Bom, Andréia, primeiro, obrigada pela pergunta. Acho que eu, antes de responder, eu queria dizer que, para mim, o Douglas foi um dos grandes pontos altos do festival. E estou lendo, inclusive, o meu livro de cabeceira, O Survival of the Richest, e estou me aprofundando bastante nesse assunto, né? Então, acho que, para ser direto ao ponto aqui, sem dúvida, né? Acho que a gente tem uma geração surgindo, né? Que já está por aí, de pessoas bastante mais conscientes, né, do seu papel como investidor, né, mas não só como investidor, mas como cidadão, como consumidor, seu próprio papel como funcionário dentro das empresas, né. Então, acho que essa é uma nova geração que vem já com esse chip, né, de um olhar sobre o que significa valor, né, um valor que não é só o salário, o retorno financeiro do seu investimento, mas o lastro que esse investimento tem, o valor que é gerado pelas ações, né, das pessoas dentro das empresas, né, ou como cidadão ou como consumidor, né, na escolha de um produto ou serviço, querendo saber a origem, querendo saber como foi feito, se foi, né, oriundo de uma matéria-prima com origem garantida, rastreada, né, com relações mais justas e assim por diante. Então, sim, acredito que sim, né? Mas ao mesmo tempo, acho que o Douglas ele traz um ponto que para mim é muito importante, que eu tenho sentido até os meus últimos 2 anos navegando um pouco mais no setor de investimentos, que é do mindset, né? O mindset que ele diz do Silicon Valley, né, e das techs, que é muito baseado, né, em criar empresas onde o que importa é o próximo valuation, né, qual é o valor que ela vai ter na próxima rodada, né, e qual que vai ser o retorno sobre esse investimento, e muitas vezes, né, com altas injeções de capital, um crescimento exponencial, totalmente insustentável, né, como a gente tem visto aí no último ano, principalmente, né, até com o valor dessas próprias empresas muitas vezes menores, né, cada vez mais, mas o que eu sinto é que esse mindset, né, apesar de muitas vezes ele estar a favor ou trazer soluções do ponto de vista social, ambientais relevantes, o modelo de negócio do investimento, o modelo de negócio da empresa, ele se torna insustentável. Né? Então, eu acho que é muito importante, para mim foi assim, reforçou muito o que eu tenho visto e o que eu tenho refletido pessoalmente, né, de que não importa também só o que, né, você está entregando de valor no seu produto ou no seu serviço, mas o como você está estruturando seu investimento e o seu modelo é muito crucial, né, e aí acho que faz, né, para concluir, acho que para mim, né, você criar uma empresa intencionalmente com o objetivo de saída é algo muito, para mim, muito complexo, né, e eu tenho visto isso até nos investimentos que a gente tem olhado na empresa que eu cofundei, né, que é uma empresa de investimento que olha empresas alinhadas ao espírito do tempo, mais uma vez, né, não basta essas empresas terem um alinhamento na solução que elas estão trazendo para as pessoas e para a sociedade, se o mindset com que ela é construída é um mindset de saída.
E é interessante você trazer tudo isso, Ana, porque a gente também acompanhou no SXSW CEOs que trazem esse espírito do tempo, né? Então, o Ryan Geller, da Patagônia, por exemplo, o Randy Lucaia, da Colbani, e que pautaram também ali o olhar deles com essa liderança que está olhando para os grandes problemas da humanidade, como crise climática, desigualdade social. Agora, Carol, queria passar para você, e aproveitando, olhando para esses exemplos, né, do Ryan e do Randy, por que é tão difícil a gente encontrar mais líderes que tenham essa sensibilidade e esses valores?
Pois é, né, eles foram toques super inspiradores, né, particularmente até o do Ryan Geller, né, da Patagônia, refletindo muitos valores do fundador, né, o Yvon Chouinard. E a gente vê algumas atitudes, né, que são super coerentes desde o nascimento da empresa, né? Porque a empresa, naturalmente, ela surgiu produzindo equipamentos de escalada. Em determinado momento, um produto era responsável por 70% do faturamento da Patagônia, mas o Yvon viu que estava danificando as rochas de escalada. Ele falou, para tudo, vamos suspender essa venda e comprometer, sim, a empresa, mas, né, eu tenho que ser coerente com os meus valores, né? Até que ponto... Essa função da empresa faz sentido para ele, né? Então, são grandes exemplos que eles trazem. E a parte interessante disso é que é uma empresa que a gente vê que está mais conectada ao espírito do tempo, com uma questão de responsabilidade social e ambiental grande, que atrai, né, consumidores que vivem dos mesmos valores, né? O que a gente está vendo é que cada vez mais os consumidores, principalmente essas novas gerações, estão demandando esse tipo de pensamento e de coerência com as responsabilidades, né? E a gente vê aí as vendas crescendo, empresas super sustentáveis financeiramente, mas com esse olhar de impacto socioambiental, né? E eu acredito, na verdade, eu como sou super otimista, como sempre, que a demanda por esse tipo de líder vai ser cada vez maior, né? Agora, a gente sabe que é difícil encontrar... Né, muitas vezes líderes assim, porque geralmente demandam um tipo de expertise, de valor, né, com um olhar um pouco mais, com uma amplitude maior, né, de social e ambiental, mas eu sou super otimista aí que essas novas levas aí de CEOs, né, com o mercado demandando, com investidores demandando, isso cada vez a gente vai ter um cenário mais positivo aí pela frente.
Achei interessante aqui lembrar que o Randy Lucaia, né, o CEO, e que na verdade é fundador da Chobani também, né? No caso do Ryan Geller, que ele hoje em dia ele é CEO há pouco mais de 3 anos, mas o Randy fala que, na opinião dele, as empresas são a plataforma mais poderosa do mundo para resolver os problemas da humanidade, né? Então, achei super forte essa frase dele. E acho que fica ali uma provocação, né, para todo mundo que estava assistindo, como é que a gente pode se engajar mais como empresas, né, como líderes, nessas pautas que são as pautas que a gente precisa resolver como sociedade. Né? Tipo, super interessante esse ponto que ele trouxe. É um pouco aquela história do shareholder capitalismo contra o stakeholder capitalismo, né? São visões diferentes, né?
Exatamente, Andréa. É olhando, na verdade, usando a lógica de mercado para resolver nossos grandes problemas sociais e ambientais, né? Se o capitalismo é tão poderoso para gerar valor, gerar riqueza, por que não usar essa mesma lógica para, obviamente, ser coerente e ter um mundo melhor do ponto de vista social e ambiental, né? Usando essa lógica tão potente, né? Sou super otimista com relação a esse olhar mais ampliado e do papel que as empresas têm dentro desse contexto.
Agora eu queria fazer uma pergunta para a Ana, porque eu acho que teve um determinado momento na palestra do Ryan Gellert, da Patagônia, em que ele fez um tremendo elogio ao Sistema B, né? Ele fez ali uma defesa super apaixonada do Sistema B. E você, Ana, é conselheira do Sistema B e você atuou, né, à frente do Sistema B por muitos anos. E especialmente vendo esses últimos casos recentes que a gente teve aqui no Brasil com relação à responsabilidade sobre a cadeia de fornecedores, né? Por que que a gente ainda tem tão poucas certificações como essa, né? Especialmente no Brasil? É o nosso consumidor que ainda não é tão exigente? São as empresas que ainda não se sensibilizaram? Na sua opinião, qual o maior obstáculo para o avanço de certificações tão importantes como é o próprio Sistema B?
Andréa, muito obrigada pela pergunta. Acho que, sem dúvida, eu estava também na sala quando o Ryan citou o Movimento B, né? Só queria, antes de colocar esse ponto, dizer uma frase que eu acredito muito, né? Mostrando a força das empresas e a importância de mudança do mindset, do papel delas na nossa sociedade, né? Que muita gente falava assim, eu quero ser a melhor empresa do mundo, né? Como propósito, a intencionalidade para o seu negócio. E o movimento do Sistema B procura criar, né, as melhores empresas para o mundo, né? Então, é uma troca semântica aí de uma palavrinha, mas que faz toda a diferença.
Faz toda a diferença. Tem que ser a mesma coisa.
E a Chobani e a Patagônia acho que são os grandes exemplos disso, né? De empresas que são melhores para o mundo se propõem a isso. Trazendo um pouco para o Sistema B, né? O movimento e a certificação, ele é mais que uma certificação, né? A gente diz que é um movimento de empresas, de fato, que querem responder aos principais desafios da nossa geração, da nossa época. Então, os padrões de exigência, eles aumentam a cada ano. Então, essa certificação, esses parâmetros, né, que é o do B Impact Assessment, ou em português, avaliação de impacto B, eles são revisados à luz das maiores exigências da nossa sociedade civil, né, nos aspectos de governança, meio ambiente, relações com os fornecedores, com os clientes, modelo de negócio, e a gente percebe que no Brasil, né, o Brasil tem um pipe de empresas muito grande, né, hoje a gente tem 300 empresas B certificadas no Brasil, e 80 em processo de certificação até o final do ano, e no mundo a gente já está com 6 mil empresas certificadas e 1 mil na América Latina, né? Obviamente que isso é irrisório, né, frente ao número de empresas que a gente tem. E o que eu percebo, né, que o grande desafio aqui, primeiro, é que, de fato, é um parâmetro bastante exigente e rigoroso, né? Então, quem se propõe a se avaliar como empresa B em todos esses aspectos, às vezes tem uma jornada que a gente chama do caminho B, então tem grandes empresas que passaram por isso e hoje são empresas certificadas, como a própria Danone, o Grupo Arezzo, a Hering, então a gente tem algumas empresas que, né, que estão passando por essa jornada, que nasceram no mindset mais tradicional e estão transformando suas práticas e políticas para se certificarem, né, e atenderem esses melhores padrões de governança e de relações mais justas e de olhar pela cadeia, etc. Ao mesmo tempo, a gente tem empresas que já nascem Bs, né, a gente fala, então são empresas que já nascem com esses padrões. E então, eu acho que essa vai ser um pouco exponencial, né? Daqui a pouco é o que a gente fala, quando você vai lá para fora ou você vai no Whole Foods, você olha quase todos os produtos que você virar, vai estar a empresa B certificada, né? Ou B Corporations, né? B Certified Corporations. Aqui no Brasil, isso começa a aparecer mais agora, né? Então, ainda são poucas as empresas de bens de consumo que são certificadas, mas são cada vez maior esse número. mas tem muitas e muitas que estão nesse caminho, né? Que estão se propondo a se avaliar e começar esse caminho. Empresas, inclusive, de, né, de setores mais controversos, como de mineração, de petróleo, etc., mas que estão entendendo o seu papel na transição. Né? Acho que isso é muito fundamental, acho que a gente está numa geração de transição, então, obviamente, que vão ter aquelas empresas que já nascem alinhadas, mas tem muitas empresas, e a maior parte delas, e aí está o desafio, que elas têm que se reinventar, né? Do ponto de vista de construir relações mais justas, de rever seu modelo de negócio, rever seu portfólio de produtos, e isso leva tempo. Né?
Acho as empresas de legado.
Transição geracional.
Verdade, verdade.
E aí, até pegando esse gancho, né, Carol, você, inclusive, ajuda investidores, que são um elo importante aí dessa transformação, a migrarem o seu portfólio para iniciativas de impacto, né? Como que você avalia que está hoje a maturidade do mercado brasileiro, até à luz do que a gente viu no SXSW?
Isso, na verdade, comecei há muitos e muitos anos ajudando alguns investidores, famílias, family office, fundos, institutos, fundações, a terem um olhar, investirem em negócios que tenham impacto social e ambiental, mas que também tivessem retorno financeiro, né? E aí, com o tempo, o que na verdade, a gente percebeu? Que essa é uma classe de ativo que geralmente é de venture capital, são de empresas mais nascentes, startups, né? No máximo, private equity, com um pouco mais de robustez, mas geralmente são empresas de alto risco, né? Dentro de um portfólio, quando a gente fala do teu portfólio de... Né, dos seus dinheiros, do que você tem na mão, a gente tem outras classes de ativos que poderia também representar e ter aderência aos valores e ter coerência com os valores dos investidores. O que isso significa? Significa que quando a gente está olhando dentro de um espectro, não só, né, de uma classe de ativo de um venture capital, um private equity, mas, por exemplo, se eu investir numa empresa de capital aberto, numa bolsa de valores, eu tenho que entender se essa empresa está endereçando corretamente as questões de governança, as questões sociais, as questões ambientais, não só como oportunidades, né, sociais e ambientais, mas também como do ponto de vista de mitigação de riscos, né? Isso vale para todos os outros classes de ativos. Se eu estou fazendo um investimento aí de um crédito imobiliário, de qualquer outro tipo de classe de ativo normal no mercado, a gente deveria ter este filtro com este olhar. E aí eu venho ajudando vários investidores a construir estes portfólios, a fazerem essa migração, por exemplo, porque continuar investindo em carvão, uma vez que eu tenho outras classes de ativos, dentro da mesma classe de ativo, outras empresas que possam, né, trazer aí energia renovável com os mesmos retornos financeiros, mas com esse olhar de impacto social e ambiental. Por que não migrar, né? Quando uma empresa, ela, além de todos os filtros que ela, e de toda a gestão que ela faz, ela coloca um olhar adicional para endereçar as oportunidades ambientais e sociais e mitigar esses mesmos riscos, não tem por que ela deixar de ser um asset que traga mais retorno financeiro, né, e que seja interessante do ponto de vista de retorno, de todos os retornos. Então, é interessante, até eu e a Ana, a gente estava agora nos Estados Unidos, conversamos com vários investidores que já fizeram 100% da migração do seu portfólio de investimento com este olhar, né, tendo retornos financeiros, sociais e ambientais altíssimos. É super interessante. Então, e a gente vê cada vez mais, né, essa nova geração pedindo essa migração, falando, olha, eu quero ter coerência, né, com cada dinheiro, né, cada dólar que eu invisto tem que refletir meus valores. E uma força poderosa feminina também, né, levando isso, né? A gente vê que tem uma demanda grande aí de investidoras com esse olhar mais apurado, querendo ir dentro dessa jornada, né, que é bem interessante também.
Eu queria trazer também um outro ponto aqui na conversa que também marcou muito quem estava lá, que todas nós ficamos muito impactadas por essa fala, que foi a primeira palestra do festival, a palestra de abertura do festival, né? Que eu acho que foi com uma intenção, assim, foi de uma intencionalidade, né, da curadoria do festival, porque a gente está vivendo um momento de mundo um pouco sombrio, né, em que as notícias do nosso dia a dia são só sobre guerras, violência nas escolas, crise climática, desigualdade, né? E aí vem o Simran Jeet Singh, que fez a abertura ao lado da Lois Santos, nos convidando para procurar a luz, mesmo em situações adversas. Na visão de vocês, é possível ter esperança?
Vou pegar aqui, Carol, mas vou deixar essa para você mais, mas acho que eu sou uma otimista de carteirinha, então acho que sim, é possível ter esperança. Sinto que apesar, né, de todas essas questões que a gente tem vivido e tem enfrentado, e a questão da desigualdade, acho que é uma que no Brasil, pelo menos a mim, tem me tirado um pouco, aliás, bastante da zona de conforto, né? E acho que ele trouxe de uma forma, para mim, muito linda, assim, e muito esclarecedora, né? A parte também de você se colocar no lugar do outro, de achar o que ele chama do common ground, né? Em alguns momentos ele falava disso, quando você tem alguma questão que você diverge de alguém, né? Num mundo tão polarizado como o nosso, né, com relação a questões políticas, mas não só políticas de valores, né, também em última instância, quando ele trouxe esse, né, o que nos une enquanto seres humanos e, né, e quais são os valores que a gente tem em comum, que todos nós temos, para tentar achar um caminho juntos, isso me fez refletir bastante. Ele traz muita questão do amor como, né, o principal foundation, o principal fundamento, né, de todas as nossas emoções. Então, ele trouxe, acho que para mim, alguns aspectos que me trouxeram, eu diria assim, ainda mais para um caminho otimista de que deve existir uma trajetória, um caminho, uma escolha, se bem feita, com todo respeito e empatia um pelo outro, que é possível a gente trilhar juntos. Carol, se você quiser complementar.
É isso, eu acho que só nos resta ser otimistas, né? Porque se a gente não for, o que vai acontecer, né? Mas eu tô muito na sua, Ana, a gente se sentiu muito, tô muito em linha aí com o seu sentimento aí, né? De, não é uma questão de, né, como o Carla fala, de um otimismo infinito, né? Não é uma questão de escapismo, nem aquela questão de positividade tóxica, né? É sobre entender os desafios, entender os desafios como aquilo que vai nos tornar melhor e como batalhas que a gente tem que travar mesmo, né? Para poder encontrar a luz. Mas vai dar tudo certo. A gente tem que acordar de manhã e pensar.
Acho que assim. Tem um ponto até, né, que de destaque aqui, acho que vale, né? Quando ele fala do privilégio também, né? Isso foi algo que acho que o festival ele trouxe em alguns momentos, né? Não só nesse painel, mas também dessa pergunta do o quanto que é necessário, né? Mesmo do ponto de vista patrimonial, né, que eles trazem no How Much Is Enough, né, que eu acho que é uma reflexão super importante, né, para as famílias aí de mais alta renda, ou mesmo até mesmo para os empreendedores que estão começando, né? Acho que o Douglas trouxe isso, voltando um pouquinho para ele, né? Qual que é o objetivo? É você virar o 1 billion, né, guy, o cara que vai ter US$1 bilhão no futuro, é isso que vai te fazer feliz, é isso que vai fazer alguma, né, que vai de fato te trazer algum tipo de valor e valor para a sociedade, né? Então acho que essa reflexão, né, do how much is enough e da questão do privilégio, né, que é muito difícil você notar, né, quando você é privilegiado, então é mais automático notar o que você não tem. Então, ele traz muito a questão da gente se reconhecer nesse lugar, né? Muitas vezes, quando alguém está nesse lugar de privilégio. Então, acho que ele trouxe reflexões muito importantes e que, para mim, me conectaram muito aos valores fundamentais do que é ser um ser humano, né? E isso, acho que a gente, não sei se vai ter espaço para trazer, André e Juliana, mas acho que todas as discussões também sobre AI, né, inteligência artificial, que era uma trilha e era um assunto muito pop, né, nessa edição do SXSW, acho que a grande questão ética, né, e do papel do ser humano e do papel do AI na vida do ser humano, e do quanto que isso, né, potencializa ou não as nossas desigualdades e diferenças e polaridades, acho que foram reflexões super importantes também, né, que foram de forma transversais, né, aparecendo super, nos painéis.
Super, sim. Não, e aí você traz esse ponto também que eu acho que é legal a gente pontuar, né, que é a importância da diversidade também, né, e aí até queria ouvir de vocês, assim, a gente viu a Tarana Burke, por exemplo, a Redder McGee falando sobre isso, mas a gente ainda acompanha muitos episódios de racismo, de violência religiosa, xenofobia, enfim. É, como que vocês acham que a gente avançou em relação à diversidade, equidade, inclusão e pertencimento nos últimos anos? E como é que vocês viram esse tema também no SXSW, dentro, né, dessa agenda SG?
Olha, eu acho que é um tema que cada vez, sem dúvida, está mais na pauta. É, a gente vê cada vez mais uma pressão para, né, na sociedade, para ter mais diversidade. Eu vejo isso crescendo. Eu vejo isso a evoluindo devagar, né, do ponto de vista prático, em termos de resultado mesmo, né? A gente vê quantidade de pessoas negras, né, em altos cargos de direção, com relação a boards, enfim, isso a gente, acho que a gente, principalmente no Brasil, está evoluindo devagar, né? E a gente vê a necessidade que não é só uma dívida histórica que a gente tem, uma dívida... isso efetivamente é o que é correto por default e o que é um poder, né? A gente vê a Heather McGee falando que diversidade é um superpoder, né? A gente vê que é um ganha-ganha para todo mundo, isso tem que estar claro para todo mundo, né? Que a gente trazendo mais diversidade, um olhar mais inclusivo, né? Em todos os aspectos da nossa vida, desde a tomada de decisão de empresas, a gente tendo produtos que acomode melhor pensamentos e raças distintas, é um produto a ser, né, com uma tendência de ser mais aceito, mais comprado, mais adotado, né, com práticas que sejam, né, valorizadas por todos, por toda a diversidade que a gente tem. Então, enfim, eu vejo que é, obviamente, é um caminho sem volta. A grande discussão é como é que a gente consegue acelerar esse caminho, né? Porque lá na frente a gente sabe que um dia, teoricamente, a gente deveria, se a gente conseguir continuar nesse caminho, a gente deveria ter pé de igualdade para várias métricas do que a gente considera pé de igualdade, né? Mas como é que a gente acelera esse caminho? É um desafio, né, Ana?
Eu concordo super com a Carol. Acho que esse assunto, né, da diversidade, principalmente, acho que talvez de gênero, estava, né, um pouco mais latente, né, tanto com eles trazendo ao palco, né, acho que algumas mulheres CEOs, né, teve aquele painel com aquela atriz e a CEO da Amazon, né, que acho que foi um painel trazendo, onde elas trouxeram nas falas bastante questões com relação à desigualdade, assédios, etc., né, sendo mulheres numa indústria do cinema, acho que foi... Isso foi escancarado, né? Além de outros, como a Carol já citou, né? O que eu sinto, e para mim foi um grande aprendizado, eu não lembro agora em qual fala foi essa, mas que a gente só vai ser capaz de mudar essa realidade, né? E de fato ter ambientes mais inclusivos, né? Mais equânimes, mais, né? Com maior diversidade, quando a diversidade estiver dentro da resolução dos problemas, né? Ou seja, quando você traz para a sala, né? Seja trazendo para conselho, trazendo para seu time, para sua equipe, trazendo para sua roda de amigos, de conversa, né, para os seus comitês, né, tanto do ponto de vista formal, né, de instâncias de governança, quanto em rodas não tão formais, a diversidade, né? E para isso eu sinto que também tem que ser criado, até por experiência própria, um ambiente de acolhimento. Porque a gente viu nos últimos anos, principalmente no Brasil, muitas empresas colocando metas de inclusão e diversidade, por exemplo, nos seus conselhos. Mas, de fato, o que acontece é que essas mulheres e os negros, né, não são ouvidos, né? Ou, de fato, às vezes não são considerados, não por má fé, nem por não vontade, mas porque o ambiente não está preparado para isso, né? E para o ambiente estar preparado para isso, às vezes não adianta ter uma cadeira com uma mulher no meio de 7 homens, né? Você precisa ter, de fato, uma equidade onde a mulher também se sinta, né, num espaço de confiança para ter sua voz.
E só complementando aqui, Ana, eu me lembro que vi muitas palestras esse ano também sobre PCDs, falando sobre acesso, né, diversidade, com essa lente também que me chamou muita atenção. Então, foi bem interessante. Acho que é uma população que muitas vezes é esquecida as grandes decisões aí das empresas. Mas a gente, partindo para o próximo tema aqui, eu acho que outra palestra que marcou muito todo mundo que pôde assistir foi a do chefe ativista espanhol José Andrés, fundador da ONG World Central Kitchen. Ele mostrou que com um pouco de criatividade e uma grande capacidade de mobilização, é possível superar muitas barreiras e salvar vidas. E ele disse uma frase super impactante, né? Ele falou que para mudar o mundo, a gente precisa correr mais riscos. E eu fiquei pensando, né? Por que que a maioria das pessoas ainda fica tão acomodada diante de tantos desafios do mundo? E como que a gente consegue mudar isso?
Pois é, foi muito emocionante, né, André, essa fala do José Andrés e assim, muito impressionante entender como ele rapidamente consegue mobilizar numa situação de desastre, num terremoto, num tsunami, uma equipe local, aproveitando os recursos locais para conseguir fazer uma cozinha com qualidade e de escala, de volume, né, e com tamanha sensibilidade, né, de entender que a comida é uma coisa confortante, né? É um item super importante de conforto nessas regiões de desastre, né? É um ato de amor mesmo, né? Então foi muito impactante para mim e interessante. Mas sobre a pergunta de como é que a gente consegue, né, mudar isso de alguma forma, eu acho que as pessoas acham que elas precisam fazer coisas grandiosas, né? Ou doar muito, ou investir muito tempo. E eu acho que se a
Verdade.
gente começar, né, Andréa, com pequenas ações, né, eu acho que a gente precisava propagar essa questão de pequenas ações, comece com, né, pequeno, doe um pouco do seu tempo, doe um pouco do dinheiro que sobra, doe um prato de comida, doe seu pensamento,
Seu tempo, às vezes, né?
seu
Algo tão
ser,
simples, né?
tão simples para a gente começar pequeno. E aí o mosquitinho, eu costumo dizer que sempre acaba nos picando, porque acaba gerando uma satisfação ao doar, né? Quando você vê as outras pessoas felizes, o impacto da tua ação nas pessoas, isso é muito prazeroso, reconfortante, e isso tende, né? Eu gostaria, né, de reforçar, né, que isso deveria virar um ciclo positivo de querer ajudar cada vez mais, né? Então, eu acredito muito nesse círculo virtuoso, né, a partir de pequenas ações e a gente crescer ao longo do tempo.
Só para adicionar aqui, se ainda tiver tempo, né? Para mim foi também uma palestra muito inspiradora e emocionante, né? Acho que e trazendo aqui, né? Acho que as palestras no SXSW em que as pessoas levantaram, bateram palmas, se emocionaram, que eu me lembro, né? A dele, a do próprio CEO da Patagônia, né? Eu não estava na do Chobani, mas acho que assim são de pessoas que intencionalmente agem. Né, e estão muito alinhadas aos valores mais amplos da humanidade, sabe? E ele trouxe uma coisa para mim super interessante com relação à filantropia e a um trabalho humanitário, quando ele fala que, né, a filantropia ela deveria ser a libertação do beneficiário, né? Então, acho que a gente nos coloca num lugar super importante de ouvir. De fato, né? Quem está na ponta e quem está lidando com aquele sofrimento, com aquela desigualdade ou, né, com aquela crise específica. E ele traz mais uma história que ele conta sobre um feijão, que não vai dar tempo aqui, mas acho que vale a pena depois pesquisar. Ele fala assim, né? As pessoas, eu estou tentando traduzir aqui, né? As pessoas elas não querem a sua opinião, né? Elas querem o seu respeito. E ele mostra, né, o quanto que o melhor do ser humano, que é muito maluco, aparece nos momentos mais difíceis, né, de crises humanitárias. Então ele traz para mim uma bandeira que é, né, de você empoderar as pessoas a cuidarem das pessoas, né? Isso é sobre isso ser humano. Então isso me fez, foi para mim foi bastante emocionante e eu acho que só para concluir, como fazer com que as pessoas saiam dessa zona de conforto? Acho que aqui a história das narrativas é muito importante, né? Ele traz muito as inspirações dele em autores que ele leu, em histórias que a mãe dele contava para ele, à noite, né? Então, acho que tem a gente como pais, ou mesmo como na parte da sociedade, as narrativas que a gente conta, né? Os filmes a que a gente expõe nossos filhos, as histórias que a gente vai ler na hora de dormir, tudo isso forma, né? Acho que os valores. Então, acho que são também nessas pequenas ações de dia a dia que a gente pode dar mais força para que as pessoas saiam da sua zona de conforto, né? E seja no dia a dia, seja em projetos mais grandiosos, de fato façam algo que faça sentido, sabe? Do ponto de vista de valores humanos. Eu acho que é isso que a gente está faltando.
Perfeito.
Não, e é interessante a gente poder fechar com essa inspiração, mas também essa provocação, né? Porque acho que é uma mudança que cabe a todos, assim, como você traz e como ele também nos inspirou no SXSW. Queria agradecer muito, Ana e Carol, pela participação aqui na estreia desse podcast. E, Andréia, não sei se você quer encerrar também com alguma última reflexão.
Não, acho que foi um festival que surpreendeu, né, com essa dualidade. Por um lado, né, todo mundo falando de inteligência artificial, mas por outro, a gente sendo colocado no centro das discussões como seres humanos. Né? Acho que essa dualidade foi muito interessante. Acho que vai render muito ainda ao longo dos próximos meses. Obrigada pela participação também, Carol e Ana. E Ju, obrigada pela parceria.
Obrigada, Andréia. Até o próximo episódio.